A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize.
Boa tarde, ouvintes da Rede de Notícias da Amazônia e os que vão nos acompanhar pelo Instagram logo adiante. Olha só, mais um debate para que nós acompanhemos os acontecimentos mais sérios, importantes e que têm definições para o futuro e o presente do nosso planeta, da nossa Amazônia. Então, hoje, nosso debate terá o tema Como as igrejas podem contribuir com os debates da COP30. Essa é a questão. Convidamos duas pessoas que estão bem por dentro dessas questões e que vão estar conosco debatendo. A primeira é a pastora Romy Márcia Benke, pastora da Igreja Luterana, secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Participa da plataforma dos movimentos sociais por outro sistema político. Representa a plataforma no Conselho de Participação Social e integra a coordenação da articulação e monitoramento em direitos humanos e a coordenação do Fórum Ecumênico Brasileiro. Veja só como a nossa irmã Romy Márcia Benke está bem por dentro das coisas. Também conosco está bem por dentro Padre Dario Bossi. Dario Bossi, 53 anos, italiano, naturalizado brasileiro, missionário comboniano há cerca de 20 anos no Brasil. Está na coordenação da Rede Ecumênica Latino-Americana Iglesias e Mineria. Está também como assessor da Comissão para a Ação Sócio-Transformadora da Comissão para a Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estão aqui conosco e nós vamos começar enfrentando a questão. Boa tarde, padre Dario, e também a pastora Romy. Ela estava indo agora conosco, deve estar entrando. Ela está ela ali. A Conferência do Clima, COP30, está cheia de controvérsias. Há quem mantenha a esperança de salvar o planeta via união dos povos e governantes do mundo. Há os céticos que se perguntam se já aconteceram dezenas de conferências em defesa do clima e da vida no planeta, mas a crise climática só acelera. E os cientistas dizem que estamos nos últimos minutos do tempo do planeta. E também há os descrentes total, que simplesmente acham que as conferências são eventos festivos, pois o sistema de negócios cada vez mais justifica destruir para lucrar. Então, aqui estão vocês diante dessa questão. Chega agora o próximo mês de novembro, mais uma conferência, a COP30, e para essa próxima, que acontecerá na Amazônia, um dos centros importantes para se chegar ao equilíbrio ambiental e muito castigado pelo extrativismo feroz. As igrejas cristãs estão pensando em incidir nesta conferência da COP30. Vocês dois são lideranças esclarecidas, igrejas, luterana e católica. Agora a pergunta é, que força terão as igrejas cristãs de fazer a conferência do clima em Belém realmente tomar um rumo certo e eficaz? Vamos começar com a pastora Romy, a sua opinião, e logo em seguida o padre Dario. Pastora, boa tarde.
Boa tarde, tudo bom?
Estamos aí escapando aqui, hoje não choveu.
Ah, que bom! Eu estou aqui no Tocantins e aqui deu uma chuvinha bem boa hoje à tarde.
Ah, foi? Foi. Estamos no inverno amazônico.
É, exatamente. Bom, então é muito bom poder estar aqui participando desse programa, desse debate com o Padre Dario, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, a gente se vê, né, Padre Dario, virtualmente, bastante. Embora moremos na mesma cidade, a gente não se encontra tanto presencialmente. E também com o padre Gilberto, é muito bom a gente estar aqui participando, discutindo, e ele já começa de uma forma bem provocativa, né?
É, realmente... Que força terão as igrejas cristãs de fazer a Conferência do Clima em Belém realmente tomar rumo certo e eficaz?
Eu penso que a nossa força, ela mobilizadora, principalmente, tanto das igrejas quanto das demais tradições religiosas, vai ser muito importante no sentido de mobilizar pessoas, mobilizar grupos, não só em Belém, mas em todo o território nacional, para debater sobre a emergência e esse contexto de quase não retorno que nós temos em relação às mudanças climáticas. Para isso, nós teremos que ter buscar muita informação para compreender o que está em jogo, porque essas análises controversas que você leu há pouco sobre a COP30 é real. Eu diria que as duas últimas sentenças, né, são muito coerentes com a realidade. A gente sabe que a COP30 é um espaço de negociação de grandes estados, de grandes poderes. A gente sabe que a geopolítica mundial e a capacidade de incidência dos países do bloco que assim a gente chama desenvolvido, né, dos países ricos, são muito grandes, e do quanto eles também se valem dos países assim chamados subdesenvolvidos, né, para tentar mitigar as consequências das mudanças climáticas nos países ricos. Então, tem toda a história do mercado de carbono e tudo isso está em jogo. Então, eu diria que o nosso papel como igrejas na COP30 é aquele papel de quem se coloca ao lado daquelas vidas, e aí eu estou pensando não só na vida dos seres humanos, mas em todos os seres vivos do planeta, de nos colocarmos ao lado das vidas vulnerabilizadas pelas mudanças climáticas. Porque a mudança, a luta em torno da continuidade de vida do planeta é uma luta que não pode fugir da perspectiva capitalista. O capitalismo destrói a natureza. E é nesse ponto que nós estamos nesse momento. Então, nós temos que sim nos organizar, a gente precisa sim se valer da nossa capacidade, da nossa força de influência e, principalmente, nos juntarmos a todos os povos do mundo que estão se mobilizando, especialmente os vulnerabilizados, para dizer que há um limite ético para o capitalismo. E esse limite ético é quando o planeta Terra convulsiona para que os mais ricos fiquem cada vez mais ricos.
Muito bem. Padre Dário, repetindo um pouco, sobre a COP30, existem os esperançosos, os céticos e os descrentes. A pergunta é: que força terão as igrejas cristãs de fazer a Conferência do Clima em Belém ser de fato eficaz?
Obrigado, Padre Gilberto. Também é um prazer estar aqui com vocês dois. E, da mesma maneira, quero dialogar com a pastora Arumi, replicando a minha admiração e alegria em caminhar juntos, também com um estilo ecumênico e na construção do Reino de Deus. E parabéns a vocês da Rede de Notícias da Amazônia, porque estão realmente espalhando provocações, reflexões, aprofundamentos, estão evangelizando de uma maneira crítica e construtiva. Então, gente, eu estou muito de acordo com aquilo que a pastora Romy já disse, então não vou repetir. Estamos bastante em sintonia. Eu quero comentar que, de fato, acrescentando, né, colocando um pouco alguns outros pontos de vista, estamos num tempo, em nível global, de crise da governança global, né? Aquilo que é dito. Quer dizer, a humanidade está tendo dificuldade em encontrar acordos comuns. Isso se vê não só na questão do clima, mas, por exemplo, em questões ainda mais gritantes, como podem ser as guerras ou o problema da fome. Quer dizer, temos problemas seríssimos no mundo, mas cada vez mais os países estão dizendo: deixa que eu me viro por minha conta, deixa que eu tomo conta do meu. Essa perda da governança global, perda da solidariedade, da visão de mundo como uma família única, é muito grave, muito difícil. E é muito complicado administrar uma questão climática que não tem fronteiras, né? Não dá para cuidar do clima só dos Estados Unidos, do Brasil ou da África do Sul. É um problema mundial, sendo que estamos num mundo que está perdendo essas estruturas. Então, cabe aquela contradição que você disse, Padre Gilberto. De um lado, a COP tem 1 milhão de contradições, faz 30 anos que não consegue resolver uma emergência climática que está no limite, como você disse, mas do outro lado, é o único espaço que temos para buscar uma convergência, um acordo, um mínimo de determinações coletivas. Então, de um lado temos que bater, mas do outro não podemos perdê-la, porque pior seria se não houvesse COP. Essa é a situação, né? Uhum. É um pouco trágica. E o fato que, por exemplo, agora os Estados Unidos, de novo, com o governo Trump, declarou que se retira do Acordo de Paris, que desconhece o valor das conferências climáticas, que não financia o Instituto de Pesquisa sobre o Clima no mundo. Isso é muito grave, porque um país tão forte, e é o primeiro dos países, ou o segundo agora, junto com a China, responsável pela poluição, cair fora desse compromisso é um sinal realmente trágico. Agora, respondendo à tua pergunta, de fato as igrejas têm um potencial, porque as igrejas, como dizia a pastora Romy, ao mesmo tempo têm uma presença muito capilar e ativa na sociedade civil de cada país, de cada cidade, de cada estado, e também tem uma organização e uma articulação em nível nacional e internacional, né? Recentemente estávamos com o Romy num encontro internacional ecumênico muito bonito, realizado em Brasília, exatamente em vista da COP, né? Então, as igrejas podem, de um lado, levantar um apelo ético, moral, profético, que dificilmente outros países têm, digamos, o interesse e as condições de levantar, e do outro podem dialogar institucionalmente com os governos, né? Porque apesar de não serem as igrejas um ator reconhecido dentro da ONU, veja que coisa interessante, neste evento da COP, está se falando de um acordo chamado Balanço Global Ético, quer dizer, de um acordo no qual as nações não fiquem medindo o seu compromisso só a partir de determinações e decisões econômicas ou políticas, mas também da ética, né? A ética está se tornando um critério de julgamento e de pressão sobre as decisões políticas dos países, e sobre a ética, quem mais tem direito de falar, o dever de falar, somos nós, igrejas, apesar que temos nossas contradições grandes. Mas a instância ética, profética, espiritual, cabe a nós, né? Então, temos todo o direito e todo o dever de estar nesse caminho das COPs.
Agora, Romy, o Dário acaba de falar aí de uma questão, de uma proposta que estão tentando construir de um acordo global, né? Se eu não souber, foi essa palavra que você usou, né, Dário? Então, Romy, a pergunta é, se a conferência a Conferência das Partes, assim chamada, né? A COP30, ela é feita basicamente por chefe de Estado e por seus técnicos. Aí vem a pergunta, qual é a força que as igrejas têm de incidir, de furar a bolha desse controle que até agora tem tido? O chefe de Estado reúne, discute, toma boa cerveja, vinho, e depois tira conclusões e não leva em nada. A pergunta é, as igrejas cristãs, tem como furar essa bolha, como chegar lá e incidir dentro da cúpula da COP? Pergunta para os dois, mas começa com a Romy.
Então, Padre Gilberto, eu acho que a gente tem o dever de tentar incidir. Agora, se as nossas articulações e as nossas estratégias realmente terão impacto, são outros 500. Porque os líderes do mundo que tomarão decisões, farão acordos na COP30, eles sofrem pressão e incidência de vários outros grupos além das igrejas. E a gente sabe que um dos grupos mais poderosos são aqueles que detêm o capital financeiro. E ter mais força do que aqueles que detêm o capital financeiro é quase uma ilusão. Então, é muito importante a gente se fazer a pergunta também: qual é a motivação, a intencionalidade, com quem é que os chefes de Estado estarão comprometidos? Eles estarão comprometidos em agradar o capital e em cair naquela, como a gente diz em português popular, né? Cair naquela conversa, por exemplo, de uma economia verde, de mercado de carbono, único e simplesmente, de uma sustentabilidade inconsequente, se eles vão cair nessa conversa, se eles vão se deixar atrair por esse poder, ou se eles realmente irão se mover por aquilo que o padre Dário falou, com uma responsabilidade ética, considerando que a água, as florestas, todos os biomas, os desertos, os manguezais, tudo isso, eles são um bem coletivo, um bem comum. É importante, e aí eu acho que nós, como igrejas, temos uma tarefa muito importante, é a de permanecer, de ficar permanentemente prestando atenção e monitorando para que aqueles acordos, aqueles tratados, aqueles compromissos que serão assumidos na COP30 e que podem realmente mitigar, vamos dizer assim, que podem realmente frear um pouco, né, favorecer a adaptação climática, porque hoje é engraçado, isso é muito interessante a gente considerar. Olha só o quanto a humanidade perdeu na luta contra as mudanças climáticas. Ao invés da gente falar em tentar reverter as mudanças climáticas, nos espaços de como COP30, a gente fala na adaptação às mudanças climáticas. Uhum. Então, isso significa que as mudanças climáticas estão aí. O que nos cabe é nos adaptarmos. Eu sempre, quando ouço essa palavra, eu sempre penso assim comigo: nossa, a gente realmente tem sido incompetente no cuidado com a mãe natureza, com a nossa casa comum. Nós temos que nos adaptar às mudanças. Então, quando esses líderes vão ali para a COP30, nós, como igrejas, precisamos permanecer em vigília profética para ver assim, por qual critério, por qual orientação, por qual cuidado esses líderes irão firmar os acordos? Eles vão se orientar única e exclusivamente para agradar aqueles que detêm mais o capital financeiro, ou eles vão pensar de que eles estão assinando compromissos e realizando pactos que vão ter consequências na possibilidade ou não de existência da própria vida no planeta, né? Uhum. Então, eu acho que o nosso papel vai muito por aí, no sentido de sermos profetas e profetisas vigilantes, porque nós estamos exatamente nesse momento em que a vida ela pode ser extinta, o planeta vai continuar, né? O planeta Terra vai continuar assim como todos os planetas. Mas isso que é o mais precioso que a gente tem aqui no planeta Terra, que são as formas de vida, isso se a gente, se os líderes de Estado não tomarem compromissos realmente consequentes e colocá-los em prática, as formas de vida podem sim ser extintas. É sobre isso que nós estamos falando nesse contexto de COP30.
Muito bem. Olha, continuando na mesma questão, Dário, você falou agora da necessidade da ética. Agora, o sistema capitalista não tem ética. E aí as nações estão submissas ao sistema capitalista. Portanto, qual é a força ética? O Papa Francisco, por exemplo, é uma figura hoje respeitadíssima, não só pelos cristãos, mas pelo mundo inteiro, pelos chefes de Estado. No entanto, a voz dele não ecoa, não gera uma consciência ética. Por quê? Porque o sistema parece dominar tudo. Como é então que nós, como igreja, vamos, como eu disse de novo, furar essa bolha na COP?
Muito boa pergunta. E também continuando o que dizia a pastora Rome, tu tens razão, Padre Gilberto. O sistema capitalista ele funciona medindo sucesso a partir do seu crescimento. É um sistema que tem sucesso só na medida em que crescer. Isso é complicado, porque o planeta tem seus limites. E agora estamos chegando ao limite e não tem mais como crescer. Isso é a razão dos maiores conflitos, porque o sistema está começando a invadir espaços sagrados, que são os espaços das nossas florestas, os espaços dos nossos povos, os fundos dos mares, os subsolos mais. Até estão começando a buscar mineração nos meteoritos para fora do planeta. Não é para dizer, não tem mais como expandir, então precisa tornar ainda mais violento o sistema para ocupar e se adentrar em áreas até então protegidas. Nisso não tem ética nenhuma. A questão que vale é o lucro, né? É o princípio do lucro. Agora, a esperteza do capitalismo é, como disse a pastora Rome, que ele está conseguindo se reinventar, sabe? Ele está dizendo assim, gente, eu, é verdade, criei muitos problemas, mas confia em mim, toca no pai, eu vou também dar as respostas para vocês. Eu vou ser a solução dos mesmos problemas que eu criei. Aqui entra todo o tema das falsas soluções que esse tempo da COP30 corre o perigo de nos oferecer. Os créditos de carbono é um desses perigos, né? Também isso que a gente chama de monocultura energética, né? Essas extensões vastíssimas de centrais eólicas, ou pior ainda, né? Dizer que precisamos voltar a extrair petróleo para ter o dinheiro suficiente para financiar a transição e a saída do petróleo, né? É um pouco contraditório isso. Mas é a contradição da raposa no galinheiro. Do capitalismo que diz, deixe comigo que eu vou resolver. Aqui que vai a reação ética de que tu falava. O Papa Francisco diz isso de modo muito claro, por exemplo, na Laudato Si. Quando ele diz, gente, não é mais o tempo de um pequeno remendo. Ó, rasgou um pouco a camisa, vou costurar. Não, ele diz, precisamos de uma revolução cultural. Quer dizer, precisamos repensar o sistema todo. Porque desse jeito, de uma economia que se mede só na medida em que cresce e traz lucro, continuaremos favorecendo uma minoria e continuaremos declarando guerra aos pobres e ao planeta. Então, a revolução ética que o Papa Francisco chama e convida é a revolução da ecologia integral, repensar uma relação com a economia, com a política, com a cultura, com a espiritualidade, com os estilos de vida, que não tenha mais o lucro como centro, mas tenha o cuidado como centro, tenha o equilíbrio nas relações, tenha o protagonismo plural de todos, e não um dono e outros súditos. Então, percebe como isso tem muito a ver com a religião e com a fé? Porque é mudar de espírito, mudar de visão, né? A profecia significa enxergar longe, né? Ter uma visão profunda, e não essa visão míope do capitalismo que só enxerga aquilo que cai no bolso, né? Aqui vai a grande resposta. Mas olha que não é nada diferente do que dizia Jesus. Quando no começo ele dizia, meus amigos, ou escolhem o Deus Mamona, o Deus Dinheiro, ou escolhem o Deus da vida. Né? E hoje estamos no limite dessa escolha. Não tem mais tempo para, digamos, hesitar. Né? Precisamos fazer essa escolha urgente.
Muito bem, olha só. Agora, questão. Qual será a estratégia que as igrejas cristãs estão preparando para tentar incidir nesta COP lá em Belém. Eu recebi aqui, por exemplo, um documento onde a ministra Marina Silva recebe o documento de líderes religiosos sobre a COP 30. Aí o documento pede o cumprimento das promessas de financiamento, lembrando que foi assinado o investimento no combate à crise climática de 1,3 bilhão de dólares até 2035. A questão, eles estão fazendo um pedido. Agora, se for fazer pedido, parece que não vai ter efeito, porque tem sido esses os pedidos nas outras COPs. Agora, vocês fazem parte de um grupo das igrejas que estão tentando ter presença na COP. Então, a pergunta é, qual é a estratégia que vocês estão pensando como as igrejas a pergunta que já foi ainda feita antes, como incidir, como furar a bolha neste processo da COP? Começando com a Romy.
Então, nós temos diferentes estratégias. Eu acho que uma das estratégias que muito importantes são as nossas várias presenças no espaço assim chamado Cúpula dos Povos. Nós estaremos lá com o Taperi Ecumênico Interreligioso, que é uma grande coalizão ecumênica interreligiosa, que vai permanecer, agora eu não tenho as datas de cor, Padre Dário talvez tenha as datas na mente, assim, porque eu estava pensando em outra coisa. Mas o Taperi vai acontecer lá em Belém do Pará, no contexto da COP 30, dentro de 12 a 16, isso. E ele vai ser um lugar em que a gente vai poder refletir sobre o papel das cosmogonias e das várias espiritualidades que formam a humanidade, como é que as diferentes espiritualidades em diálogo podem contribuir e fortalecer a vida no planeta, né? Da continuidade ao planeta, de que forma elas contribuem e de que forma também as mudanças climáticas impactam nos nossos sagrados. Porque isso é uma coisa interessante. Na medida em que as mudanças climáticas vão acontecendo, na medida em que a gente vai destruindo os biomas, as águas, os rios e tudo isso, a gente também está impactando nas espiritualidades. Porque a gente sabe que muitos povos, muitas culturas reconhecem na natureza o seu sagrado. Então, quando a gente vai pensar sobre mudanças climáticas, a gente precisa também rever, compreender uma dimensão que a natureza tem, que é essa dimensão sagrada. Se a gente destrói a natureza, a gente está também destruindo os sagrados. Outra estratégia, e aí tem muito a ver com essa atividade lá em Brasília, é essa articulação, eu diria assim, internacional, de lideranças das diferentes igrejas, Igreja Católica Romana, das várias igrejas protestantes, Igreja Anglicana, junto aos governos locais. Então, nessa atividade que aconteceu em Brasília e reuniu representações de igrejas da América Latina e do Caribe, foi entregue esse documento, esse chamado à ação, para a ministra Marina Silva. E nesse chamado à ação foram colocados três questões, ou quatro questões, que nós consensuamos que deveriam ser prioritárias para que os países considerassem nesse processo de negociação e de acordo. O primeiro deles é o cumprimento das promessas de financiamento. Não adianta os países simplesmente dizer que vão definir 1,3 trilhões de dólares para o financiamento climático até 2035, se eles não disserem de onde é que vão sair esses recursos. Eles têm que garantir os recursos. E outro, o mais importante, Quando os países desenvolvidos, que são os mais impactados pelas mudanças climáticas, vão acessar esse financiamento, isso não pode significar contrair dívidas. Então, não se pode usar esse dinheiro de 1,3 trilhões, entregar para os países pobres, né, que não têm condições de lidar com as mudanças climáticas sozinhos, e depois transformar esse financiamento numa dívida externa. Porque aí, ao tentar resolver a questão climática, a gente vai aprofundar as desigualdades entre os países. Então, essa é uma questão que a gente coloca no documento. A outra questão que nós colocamos é garantir a integridade do fundo de perdas e ganhos. E isso significa, de perdas e danos, perdão, garantir a integridade do fundo de perdas e danos. Isso significa que tantos precisam ser consolidados como terceiro pilar das finanças climáticas e é necessário assegurar subsídio para aqueles povos que perdem com as mudanças climáticas ainda esse ano. E aí uma coisa que é interessante, esse fundo de perdas e danos, os países precisam criar, mas não é uma obrigatoriedade. Então, nesse documento, a gente reivindica para que esse fundo seja uma obrigação dos países, e não uma escolha, e não uma adesão voluntária. Porque quilombolas, povos das florestas, povos indígenas, são os que mais perdem com as mudanças climáticas. E é necessário que os estados, então, também tentem minimizar os impactos dessas perdas. A outra questão é acelerar uma transição justa para deixar de depender dos combustíveis fósseis. Aí eu penso que nós, como igrejas, a gente tem aqui no Brasil uma tarefa bastante grande, que é a de não extração de petróleo na foz do rio Amazonas. Nós não podemos permitir isso, porque a gente sabe o que isso vai significar para o bioma amazônico e para os povos da Amazônia. Então, nós temos que incidir no governo, nos espaços públicos em relação a isso. E, por fim, priorizar as vozes dos mais afetados e das mais afetadas pelas mudanças climáticas, que é ouvir o que essas pessoas, todos nós somos afetados pelas mudanças climáticas. Agora tem pessoas que são mais afetadas e tem pessoas que são menos afetadas. E nós precisamos, então, ouvir o que essas comunidades mais afetadas têm a nos dizer e também aprender com elas em como lidar com o meio ambiente, com a natureza, tirar a sua economia de subsistência, enfim, mas sem provocar grandes danos. Então, esse é o documento orientador que nós consensuamos nesse encontro e agora cabe, então, a cada liderança que estava naquele encontro entregar esse documento para os seus chefes de Estado, como nós fizemos aqui, entregamos para a ministra Marina Silva, para que esses chefes de Estado considerem esses pontos aí nesse processo de negociação na COP30.
Muito bem. Agora, Dário, a Rome bota aí a estratégia que utilizaram, né, os grupos religiosos. Agora, entregar para a Marina Silva, com todo respeito por ela, mas ela não me parece ter força de incidência, não parece. Aqui na nossa região, e hoje comentei isso na nossa rede, os indígenas estão mostrando que a estratégia tem que ser uma resistência ativa, como os indígenas fizeram com o governador do Pará, que teve que se ajoelhar e retirar uma lei que ele impôs, porque os indígenas foram firmes. Nesse momento, os Munduruku estão lá na BR-163 bloqueando e dizendo o seguinte: ou vai ou racha. Agora, a pergunta é, as igrejas estão pensando também em ir para o vai ou racha? A resistência?
É exatamente, tem o objetivo de dizer, nos territórios onde a gente vai vai se posicionar para dizer algo que faz a diferença dos tempos. E a igreja está nos territórios ao lado das comunidades mais atingidas. A Rome disse que é tão difícil porque, de fato, os poderes são tão grandes. A gente fura a bolha só na medida em que nos aliamos aos povos indígenas, às comunidades tradicionais, às periferias urbanas. E, é claro, estaremos lá na COP também, no espaço institucional, estaremos nesses. Mas sabemos que a resposta, como diz a campanha recente da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, a resposta somos nós, a resposta são os povos que se mobilizam. E esse é o lugar onde a igreja tem que estar, concordo com você.
Muito bem, voltando ainda agora para a Rony. Rony, olha só, como é, já que no como você já apresentou uma estratégia que vão apresentar para a COP30. Agora, o governo Lula, que é o anfitrião da COP, ele está vivendo também o seu drama. Acabou de falar ainda agora sobre a insistência do governo, do nosso governo, de furar petróleo na costa do Amazonas. Altamente perigoso. Mas estão insistindo. Aí a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que teria a voz definitiva de dizer, enquanto não atenderem as solicitações do IBAMA, não se fará a coisa. Aí vem o governo e tenta pressionar o IBAMA para realizar a perfuração do petróleo. Tem a impressão até, Romy, de que eles estão pressados para fazer antes de novembro, antes da COP, para depois estar o fato consumado. Quer dizer, se o IBAMA não der a licença agora, vai frustrar as intenções do Ministério do Meio Ambiente do Brasil e também do governo federal. Na sua visão, as igrejas estão tendo uma possibilidade de pressionar também o governo brasileiro, anfitrião da COP, para não furar petróleo na costa do Amazonas, sabendo que petróleo é hoje um dos maiores prejudicadores do meio ambiente. Pergunto para Roma.
Então, o que eu vejo em relação a isso? Eu acho que primeiro a gente teria...
Lembrando, Romy, só para situar mais a questão, lembrando que eu falei ainda agora na introdução, a resistência ativa hoje é o que tem tido soluções para furar bolhas, como foi o caso do estado do Pará e agora os indígenas também lá. Então, e aí a questão do petróleo, como é que nós cristãos vamos furar a bolha do próprio governo brasileiro com relação à questão do petróleo?
Pois é, aí é essa nossa tarefa profética. E eu gostaria de reforçar o que o padre Dário diz, de que nós temos que jamais resistir quando dizem que a gente tem que abandonar o estar ao lado dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos e de todas essas populações. Nós temos que permanecer ali. Essa é a nossa vocação como igreja. Então, aí é algo que eu gostaria de talvez problematizar, é a gente pensar de que igreja nós estamos falando.
Uhum.
Se nós estamos falando numa igreja comprometida com a luta das pessoas vulnerabilizadas, eu entendo que não tem escolha para nós. A gente só pode se colocar contrário a toda e qualquer decisão política e econômica de explorar combustíveis fósseis.
Uhum.
Eu acho que essa é uma condição inegociável nós nos colocarmos contrários a isso. E aí, se a gente pensa, então é importante a gente pensar de qual igreja, de que modelo de igreja, que tipo de igreja que nós estamos falando. Eu acredito muito na igreja como um movimento profético.
Uhum.
Então, nesse sentido, numa igreja que é movimento profético, a gente vai se situar ao lado, junto com as pessoas vulnerabilizadas.
Profético, como foi o nosso primeiro mestre Jesus de Nazaré, né?
Exatamente. Ele não se rendeu a nenhum tipo de chantagem, ou de regalias, ou de privilégios, né? Ao contrário, sofreu a morte na cruz, né? E ressuscitou para dizer para nós, olha, a luta vale a pena. Então, essa é a nossa mensagem, a síntese da mensagem do Evangelho para nós é essa. Agora, e outra coisa que eu acho que a gente precisa considerar fortemente são as consequências que a exploração do petróleo gerou no mundo. A exploração do petróleo traz guerras. Nós temos um Oriente Médio absolutamente destruído, fragmentado, todo retalhado, né? Por causa dessa gana, dessa ânsia de se apossar dos combustíveis fósseis que estão naquela região. Então, exploração do petróleo só traz guerra. E aí, o tema das mudanças climáticas também precisa nos alertar para a tendência de aumento dos conflitos no mundo. E eu compreendo, assim, uma visão, pelo menos, que eu tenho, eu particular, Rome, né? Não é uma análise do Conselho de Igrejas, nem uma análise de ninguém, mas é uma análise minha, que se o Brasil entra nessa ânsia de entrar nessa disputa do mercado dos combustíveis fósseis, de se afirmar ali, a gente pode se tornar também um alvo das grandes potências econômicas, que elas também vão querer se dizer nós somos donos dessa riqueza, desses combustíveis. Então, a gente tem o dever, nós como igrejas, nós temos o dever ético de nos posicionarmos contrários a essa exploração. A gente sabe, assim, falando sobre a ministra Marina Silva, a gente sabe que esse governo Lula, ele, eu sempre digo, é um governo de frente ampla, amplíssima, né? É tão ampla que a gente não consegue mais definir fronteira nenhuma.
É verdade.
A única fronteira definida ali é o bolsonarismo, né? Todas as outras é uma coisa assim meio esquisita, né? Não tem fronteira, assim. Agora, a ministra Marina Silva, quando ela é fragilizada na sua força política, é porque ela é bastante insistente também nas questões relacionadas à política do clima. Ela é uma pessoa que conhece muito, eu diria assim que dos ministros e ministras que sobraram ainda do governo Lula, ela é reconhecida internacionalmente por causa dessa luta, né? Eu acho que é a maior referência internacional, a ministra com mais, que é uma referência internacional, sem dúvidas. E quando ela é fragilizada, a gente sabe que ela é fragilizada na sua capacidade de incidência política, de influência política, por interesses do agronegócio.
Uhum.
E dessa economia da monocultura, pelas grandes empresas de combustível, né, que não têm interesse numa política climática. E aí eu acho que a gente também, os indígenas nos ensinam, a gente precisa permanecer sempre numa vigilância crítica também a esse governo que a gente elegeu. Eu dei meu voto lá para o governo Lula, não, muito consciente, e dei como uma esperança, sei dos limites desse governo, mas o meu compromisso evangélico, o meu compromisso profético, me obriga ou me leva a fazer as críticas e a dizer, olha, eu não concordo com nenhum tipo de exploração e nem com ceder à pressão do mercado.
Muito
Mas
bem.
Eu acho que esse governo é limitado em relação a isso, sabe? Não tem força suficiente.
É verdade. Eu não sei se o Dário, você ainda está agora com o seu... Melhorou aí a internet?
Acho que sim.
Ah, que ótimo. Então, volta com a mesma questão que eu levantei para ela aí. Então, como você, parte desse grupo de cristãos que lutam pela defesa do planeta, do clima, como vocês pensam em incidir no governo Lula, que está querendo, insistindo de furar petróleo na costa do Amapá e está forçando a barra para que seja aprovado pelo Ibama antes da COP, dando a impressão de que, sabendo que chegar o dia da COP, está é fato consumado. Essa é a impressão que o governo está dando. Como é que nós vamos pedir, insistir, para que não seja executado esse plano perverso da exploração de petróleo no Amapá.
É, eu escutei bem a resposta da pastora Rumi, e ela já colocou uma série de argumentos e de elementos que são, concordo totalmente, então não vou repeti-los. Eu creio que, como dizíamos antes, para poder defender uma decisão que se torne, que tenha força de incidência política, é necessário agregar gente, é necessário conquistar consciências, é necessário reunir pensamento e ação popular. Então, um grande trabalho que nos cabe é aquele de seguir debatendo junto com as populações que tipo de modelo econômico estamos querendo, para quem e para quanto tempo, né? A gente sabe que esse modelo extrativista predatório é um modelo que concentra muito lucro no bolso de pouca gente, provoca muitos impactos nas costas de muitas pessoas e de muitos territórios e tem um prazo muito curto, que não vai beneficiar as próximas gerações, nem a próxima, né? Então, refletir com o nosso povo sobre isso, como dizíamos antes, que é uma reflexão sistêmica, de mudança completa de modelo, é um trabalho de formiguinha, que porém precisa ser feito passo a passo. Por exemplo, essa campanha da fraternidade, que está sendo debatida em todos os cantos do Brasil, faz parte da estratégia de algo que não vai mudar as coisas de um dia para outro, mas começa a criar uma nova consciência. Agora, é claro que você diz, sim, mas a questão dos poços no Foz do Amazonas é algo muito urgente, né? Não podemos esperar. Né? Então, nesse caso, precisa mobilizar quem já está convencido, né? E precisa apoiar os órgãos de Estado, que, repetimos, não são órgãos de governo, como o IBAMA, que estão fazendo avaliações técnicas e que têm que ter toda a autonomia e toda a liberdade de se posicionarem como tem feito até agora. Então, apoiar o IBAMA, mobilizar-se com ações públicas e manifestações de rejeição, buscar aliados. Os povos indígenas, graças a Deus, fizeram recentemente uma declaração que, de fato, se coloca contra a extração de petróleo. Fortalecer essa aliança, trazer outras pessoas, conhecer o impacto que isso está gerando em outros territórios. E última coisa, Padre Gilberto, mostrar que outras são as economias que geram, de fato, vida para nossos povos. Aqui no encontro da Precop em Belém, estamos fazendo reflexões muito interessantes. Por exemplo, a percentagem de trabalho que nas regiões do norte, Maranhão, Pará e outras regiões, o agronegócio e a indústria oferece aos nossos estados é mínima, vai de 2 a 4% da população, entende? Empreendimentos que estão solicitando muitos benefícios fiscais do governo, estão recebendo muitos incentivos, estão recebendo muitos descontos com respeito à legislação ambiental, eles estão gerando de 2 a 4% de emprego para a nossa população. Quer dizer, aquele desenvolvimento que estão prometendo, na verdade, não corresponde à realidade do nosso povo. Outro é o nível de vida que precisamos favorecer. Não virá da extração de petróleo o enriquecimento do nosso povo, mas, por exemplo, de uma economia descentralizada, da agricultura familiar, de condições de trabalho digno e de qualidade e com perspectiva nas nossas cidades. Entende? É outro o destino que tem que ser dado aos investimentos de nossa economia para que ela tenha o protagonismo dos pequenos. Esta, acho que é outra grande luta, que é uma luta das igrejas e também uma luta que tem que se tornar política.
Muito bem. Bom, agradeço a vocês, a Rede Notícias da Amazônia, a vocês dois, pela contribuição que vocês estão dando, nos ajudando a refletir, a buscar caminhos e a ter visão crítica também das situações, né? Muito grato a vocês que nos acompanham pela rádio web da nossa Rede Notícias da Amazônia. Daqui a 15 dias teremos um novo tópico de debate com novos debatedores. Agradeço ao Padre Dário e à pastora Rome. Que Deus abençoe vocês, nos dê a coragem de resistir firmemente. Um abraço. Amém.
Abraço.
Você acabou de ouvir COP 30 em Debate. Apresentação: Padre Edilberto Sena. Realização Rede de Notícias da Amazônia.